Olá, bem-vindos ao podcast de Portugal com História. O meu nome é Renata Correia e sou arqueóloga. Hoje vamos falar sobre os faróis em Portugal. Os faróis são pontos de referência, são locais de fascínio, servem para mostrar a localização e são uma necessidade fundamental para os navegadores. Ajudaram a lançar e a liderar a época das descobertas portuguesas. E desde então, têm vindo a ajudar os navios portugueses a encontrar o caminho de regresso a casa. Constituem uma marca distinta na nossa história e talvez por isso é considerado como um património inestimável e são uma das afirmações mais distintas da história marítima portuguesa. O mais antigo farol do mundo ainda hoje é considerado uma das sete maravilhas do mundo. Foi construído no século III a.C. na ilha de Faros, frente à famosa ilha de Alexandria no Egito. É daí que deriva a palavra farol. Segundo consta, este farol teria 135 metros de altura e a sua luz poderia ser vista a cerca de 100 km de distância. Na antiguidade, tanto gregos como romanos tinham o seu sistema para ajudar as embarcações a navegar junto à costa. Nas embocaduras dos portos, em locais de perigo ou em locais que servissem como pontos de referência, eram acesas fogueiras em pontos altos ou mesmo em torres construídas para esse propósito. Posteriormente, alguns faróis foram sendo construídos pela Europa, como por exemplo em Itália ou em Espanha, mas a primeira grande revolução nesse sistema de sinalização ocorre já em pleno século XVIII, com a utilização de luzes múltiplas alimentadas por azeite e por refletores parabólicos. A história marítima portuguesa está profundamente ligada aos faróis, particularmente a partir do século XV, a quando a época dos descobrimentos portugueses. Em Portugal, a primeira referência ao uso de fogueiras com o intuito de sinalizar a costa e indicar o caminho aos navegadores ocorre no ano de 1520. Na torre do convento de São Francisco, no Cabo de São Vicente, em Sagres, foi construída uma torre onde se acendia uma fogueira. Esta fogueira era acesa ocasionalmente e era mantida pelos religiosos que ali habitavam. O processo de alumiamento da costa portuguesa foi assim deveras compassado no tempo. Até ao reinado de Dom José, em pleno século XVIII, a sinalização da costa portuguesa era praticamente inexistente. Esta sinalização consistia quase exclusivamente a trabalhos de alguns particulares ou de algumas ordens religiosas que acendiam as fogueiras ou, em alguns casos, também candeeiros, que estavam situados em pontos específicos e de boa visibilidade e que serviam de aviso e de orientação. Não eram, no entanto, considerados faróis, pois apenas eram acendidos alguns meses por ano. Em alguns casos, estas fogueiras eram acesas por malfeitores que servia de chamariz para levar as embarcações a esmagarem-se contra as falésias ou a ficarem presas em baixios e assim as poderem assaltar. Desta maneira, em muitas zonas da nossa costa, havia muitos naufrágios decorrentes da ausência de sinalização oficial. A 1 de novembro de 1758, e sob alvarás de Marquês de Pombal, os faróis e a sua função passaram a ser uma organização oficial, estando a cargo do Estado, que estavam ligados à Junta do Comércio. O primeiro farol na costa portuguesa a entrar em funcionamento oficialmente foi o farol da Nossa Senhora da Luz em 1761. Situado no Monte Luz, a norte da Barra do Rio Douro, tinha uma altura de 19,26 metros. Durante os próximos anos, e ainda sob decreto de Marquês de Pombal, outros tantos faróis foram sendo construídos. Por exemplo, o farol do Cabo da Roca, o farol da Fortaleza de São Lourenço, na Foz do Rio Tejo, o farol de Cabo Espichelo ou também o farol de Cabo Carvoeiro. Já em pleno século XIX, mais faróis foram sendo construídos, por exemplo, o farol da Berlenga, mas, apesar destas novas aquisições, volvidos 100 anos sob alvará Pombalino, Portugal só contava, no seu total, com 12 faróis. Vai ser só no final do século XIX é que estas estruturas chegam às ilhas dos arquipélagos da Madeira e dos Açores. O primeiro foi a construção do farol de Ponta de São Lourenço, em 1870, localizado no Ilhéu de Fora, no arquipélago da Madeira. A maior parte dos faróis do continente só vai ser construída nos finais da década de 50 do século XX. Desde 1892, que a responsabilidade pela manutenção da rede de faróis em Portugal está a cargo da Marinha Portuguesa. Atualmente, Portugal conta com 53 faróis, 30 em Portugal continental, 16 nos Açores e 7 na Madeira. A costa portuguesa encontra-se quase toda sinalizada com faróis, até nas pequenas ilhas desertas ou mesmo nas longínquas ilhas selvagens, ambas no arquipélago da Madeira. Até ao final do século XIX, a maior parte dos faróis tinha uma torre prismática que eram construídos com alvenaria de pedra. Possuíam um embasamento forte, portanto uma base forte, com paredes grossas e iam estreitando à medida que subia a estrutura. Já no século XX, passa-se a utilizar o botão armado, que vai permitir a construção de torres mais altas e mais resistentes aos intempéries. Devido à sua complexidade técnica, a maior parte dos faróis existentes na nossa costa, para além da torre, necessitam também de outros edifícios ou outros anexos de suporte para fins de acomodação da guarnição para o seu bom funcionamento. Assim, muitas fortalezas que se encontravam junto à costa foram aproveitadas exatamente por esta questão, por causa dos seus espaços adjacentes, e foram implementados os faróis nessas mesmas fortalezas. Desta forma, só era necessário construir uma casa para o faroleiro dentro da própria fortaleza que já possuía esses espaços adjacentes. Esta realidade só existe no continente, não existindo casos nos arquipélagos da Madeira e dos Açores. Também, e durante o século XIX, surge uma nova forma de farol, construída por uma pequena torre metálica em ferro fundido, geralmente só com 13 a 14 metros de altura, e era chamada, que é chamada, a Torre de Tourelle, uma palavra francesa, e é utilizada geralmente na instalação de faróis em estruturas já pré-existentes. No que diz respeito à arquitetura de edifícios de faróis, existem atualmente 4 tipologias. Primeira tipologia são os faróis de torre prismática com edifícios anexos. Nesta tipologia existem 25 faróis em Portugal. Exemplos são o farol da Berlenga ou o farol de Monte Dor, no concelho de Viana do Castelo. Numa segunda tipologia são os faróis de torre circular, também com edifícios anexos. Nesta tipologia existem 16 faróis em Portugal. Exemplos, o farol de Aveiro ou o farol de Vila Real de Santo António no Algarve. Numa terceira tipologia existem os faróis localizados em fortalezas, como já tínhamos mencionado anteriormente. Aqui só existem 10 faróis e só em Portugal continental. Exemplos são o farol de São Julião da Barra ou o farol da Nazaré. Uma quarta e última tipologia são os faróis de torre cilíndricas, os Tourelle, e existem apenas 7 faróis e também só em Portugal continental. Exemplos, o farol da Agonia e depois o farol de Esposende. O farol de Aveiro, ou como é mais conhecido, o farol da Barra, é o farol mais alto de Portugal e o segundo mais alto da Península Ibérica, com uns imponentes 62 metros de altura. A sua luz tem um alcance de 22 milhas náuticas, ou seja, aproximadamente 41 km. Tem uma torre troncónica com faixas brancas e é considerado um dos ex-libris da zona de Aveiro. Este farol pode ser visitado e, se lá for, prepare-se para estar a 66 metros acima do nível médio das águas do mar e subir 288 degraus numa escadaria em espiral. Mas vale bem a pena. Outra curiosidade, o farol de Cabo de São Vicente, em Sagres, possui um dos maiores aparelhos óticos do mundo e é o maior dos faróis portugueses. Está edificado no ponto mais a sudoeste do continente europeu. Uma outra curiosidade, desta vez em Espanha, na região da Galiza, na cidade de Corunha, existe o farol mais antigo e em atividade do mundo. A Torre de Hércules, como é conhecido, foi construída em tempos romanos durante o reinado de Trajano. Ao longo do tempo, foi sujeito a alguns trabalhos de restauro e de reconstruções, mas prossegue em atividade até aos dias de hoje, portanto, há quase 2000 anos. Continua assim o seu trabalho, a ajudar os marinheiros à procura de guia e de abrigo nesta zona tão turmenta do Atlântico. Vários são os faróis que estão abertos ao público, de norte a sul do país e também nas ilhas. As visitas são gratuitas e para saber horários e informações em geral, pode sempre verificar no site da Autoridade Marítima Nacional. Também pode visitar o Núcleo Museológico da Direção de Faróis, em Paço de Arcos, mas terá sempre de fazer uma marcação prévia. A recomendação literária de hoje recai sobre um livro de fotografias por Hugo Malveiro, intitulado Entre a Torre e o Sagrado. Pode-se deslumbrar, desfrutar e deambular pelos faróis de Portugal. Esses lugares tão fascinantes. Hoje termino com uma frase do poeta espanhol Luís Cernuda, que se encontra esculpida nas paredes do Farol Museu de Santa Marta em Cascais e que, no meu entender, melhor representa a verdadeira função de um farol. Sou, na noite, um diamante que gira a avisar os homens, por quem vivo, mesmo quando não os vejo. Espero que tenham desfrutado deste episódio. Voltarei em breve para outra viagem a Portugal com história. Até breve.